Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de junho de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Afeganistão, Presidente Obama dá luz verde a papel militar alargado. Cidade Síria recebe ajuda humanitária pela primeira vez em 4 anos. Pugilista americano Muhammad Ali vai hoje enterrar. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, da produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, com Moçambique. O embaixador americano em Maputo, Dean Pittman, e o representante da União Europeia foram recebidos em audiência pelo presidente da República Moçambicana, Filipe Nyusi. Nesse encontro, Dean Pittman manifestou a vontade dos Estados Unidos de contribuírem para o alcance da paz no país, mas exigiu também que se faça uma auditoria na sequência do caso das dívidas escondidas e que levou à suspensão, recordamos, do apoio dos doadores internacionais ao orçamento de Estado moçambicano. A instabilidade político-militar, a crise económica provocada pelas dívidas escondidas, levaram assim Dean Pittman e Sven Burgsdorf, representante da União Europeia, a manterem este encontro com o presidente moçambicano Filipe Nyusi. O nosso cobrador Alfredo Júnior tem mais para nós.
Na ocasião, Pittman deu a conhecer que os Estados Unidos da América querem apoiar Moçambique para o alcance da paz efetiva no país, bem como mostrou-se favorável à realização de uma auditoria forense na sequência do caso da dívida escondida.
Nós estamos disponíveis para fazer qualquer coisa, porque nós somos parceiros aqui, nós somos amigos de Moçambique e nós queremos a mesma coisa que o povo moçambicano quer, é paz. E na questão de dívida, é um problema muito sério. Os primeiros passos que o governo já fez esta semana é bom, mas é o início. A confiança da comunidade internacional é baixa e o governo tem que criar, tem que aumentar a credibilidade e nós acreditamos sinceramente e francamente que o governo precisa de fazer uma auditoria forense independente para saber exatamente o que aconteceu e também o que o governo vai fazer para a frente.
Sven Burgoff, representante da União Europeia, considerou também que Moçambique já deu bons passos para restabelecer a confiança dos doadores e disse acreditar que a missão do Fundo Monetário Internacional, esperada para a próxima semana, poderá ajudar a devolver a confiança.
Não falamos sobre, digamos, as mercadorias que eventualmente foram compradas ou não dentro dos empréstimos para o Indicus e MAM, porque ainda não existe nenhuma auditoria forense que nos indica qualquer situação. Neste momento, os doadores reunidos dentro do grupo G14 estão a avaliar as consequências para a possibilidade de continuar com apoios ao orçamento geral do Estado em função dos empréstimos contraídos em favor das três empresas e enquanto que existe uma versão final, poderíamos analisar a possibilidade de continuar ou não. Neste momento, esperamos as discussões com o Fundo Monetário.
Entretanto, a alta comissária do Reino Unido em Maputo exigiu esta semana uma auditoria judicial internacional para averiguar as chamadas dívidas escondidas por Moçambique. João Kunzberg referiu que esta auditoria pode ajudar a devolver a confiança que o governo britânico tinha em Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. E continuamos, amigo ouvinte, em Moçambique, mais precisamente na cidade de Nampula, onde crianças estão a transformar material reciclável em obras de arte. Latas de refrigerantes, plásticos e arame encontrados na lixeira são reaproveitados por aquelas crianças e transformados em vasos e flores. O trabalho é feito por um grupo de 8 crianças com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, que há sensivelmente um ano usam estes materiais para produzirem bonitas peças que podem servir na decoração das casas. A Adina Soalé tem mais pormenores.
A arte foi ensinada pelo tio de um dos menores, chamado Armando José, que vive no distrito de Rapali, em Nampula. Os meninos não estão organizados em associação, mas o valor da venda do material é dividido entre eles e grande parte da renda é usada para comprar material escolar. As peças são vendidas por 15 meticais cada e por dia eles fabricam 10 peças. Alguns membros do grupo apelam a outras crianças para que façam a arte.
O que não para nós fazer flor é que na escola inventamos coisas, há 4 materiais qualquer, então nós, para não incomodar os nossos pais, pensamos a fazer flores, coisas, contribuições nas escolas, comprar nossas roupas, tantas atividades. Para mim, mando mensagem para aqui, procurem qualquer atividade para fazer, para ajudar coisas, suas atividades, do que roubar e carregar sacos.
Levar algum meu tio para fazer, para me ensinar.
Onde é que vocês vendem as flores?
Na Tatori, na Rista.
Com o dinheiro das flores, o que é que vocês fazem?
Compra a nossa roupa.
Luiz Alberto é pai encarregado de educação. Encantou-se ao ver as peças feitas pelos menores. Para Alberto, essas crianças não só estão a dar os seus primeiros passos na arte, mas também no empreendedorismo.
Eu gostei, de fato. E isto significa que as crianças, é o tal o empreendedorismo que nos sempre referimos, eu gostei e comprei de crianças para crianças, o que é de louvar. E o que eu queria era que houvesse algum apoio. Esta iniciativa de crianças, elas não têm quaisquer condições e o que se devia fazer era que as pessoas também apreciassem como eu fiz e para que futuramente haja incentivo.
O currículo escolar oferece a disciplina de ofício que visa estimular as crianças o gosto pela arte. O diretor pedagógico adjunto da Escola Primária Completa Parque Popular na cidade de Nampula cita a prática do seu estabelecimento.
Lourenço Morreu, diretor adjunto pedagógico da Escola Primária Completa Parque Popular. O ofício em si trata-se de uma questão prática. Então, nós lecionamos os conteúdos que vêm programados pelo Ministério de Tutela e depois daí implementamos aquilo que é prática, recomendando para que os meninos tragam o material prático e aquilo que estudam na teoria de modo a demonstrar a sua prática, que é também para levar a incentivar também a continuar a fazer nas suas casas, nas suas famílias. Vendo aquilo que eu gosto da disciplina para os meninos, tem demonstrado tanto para aquilo que é a teoria e eles vão realizando a sua prática, por exemplo, têm feito objetos, pode ser em objetos de barro, por exemplo, podem fazer desenhos em papel, em cartolinas, demonstrando realmente o gosto que os meninos têm para com a disciplina. Há uma colaboração com os pais encarregados de educação, mas já não como nós desejaríamos.
Aquele responsável da educação lamenta que nem todos os pais já põem as crianças a desenvolver as suas capacidades artísticas. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Passagem agora para São Tomé e Príncipe, onde a prevalência do SIDA está a diminuir no arquipélago. É o que indica o último estudo sobre a situação da doença naquele país, tal como refere o nosso correspondente, Oscar Medeiros.
Dos cerca de 190 mil santomenses, 0,5% são portadores do HIV. De acordo com o último estudo de prevalência do SIDA realizado no país em 2014, a Ilha do Príncipe é a região do território nacional com maior percentagem de infectados.
comparativamente com o estudo de 2008-2009, em que o resultado foi de 1,5%. Hoje tivemos um resultado de 0,5%. Isso demonstra uma diminuição da prevalência a nível nacional.
No ano passado, 40 pessoas morreram com SIDA em São Tomé e Príncipe e, nesta altura, há 508 doentes a seguir o tratamento com antirretroviral. O coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Doença, Bonifácio de Sousa, está satisfeito com o resultado das campanhas de prevenção realizadas no país.
Nota-se realmente uma redução da transmissão mãe-filho. Portanto, dentro do eixo de prevenção, nós temos não só a distribuição de preservativo em toda a comunidade, temos pontos de distribuição de preservativo a toda a comunidade.
Os antirretrovirais também chegam para todos os doentes identificados pelo Programa Nacional de Luta contra a SIDA.
Sim, nós temos uma boa cobertura em termos de medicamentos.
De acordo ainda com o coordenador do Programa Nacional de Luta contra a SIDA, a maior preocupação na prevenção da doença está agora virada para os grupos de risco, ou seja, as profissionais de sexo, os reclusos e os homossexuais. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Mais de 280 crianças órfãs de imigrantes moçambicanos na África do Sul desconhecem o paradeiro dos seus familiares mais próximos e não têm documentos de identidade para regressarem a Moçambique. Simeão Ponguano, com mais por nós.
As crianças vivem com famílias substitutas sob monitoria da organização não-governamental Incateco, fundada pela imigrante moçambicana Flora Chiclango, no bairro de Tembisa, norte de Joanesburgo. Segundo a Flora Chiclango, as idades das crianças variam entre 6 anos e 17 anos e algumas nasceram na África do Sul e outras vieram sozinhas e ou com seus pais, que depois perderam a vida por doença provocada pela SIDA.
Do momento, tenho 284 crianças que não sabem o paradeiro da família. Nesses 284, os pais faleceram e ficaram com umas das famílias que não fazem parte do coisa, porque o pai e a mãe tiveram esses problemas da doença, que é doença normal, que é HIV. E pronto, as crianças vivem nos sítios diferentes das famílias que nós pedimos para ver se podem nos... porque do momento não temos sítio onde pôr as crianças.
Sem documentos moçambicanos ou sul-africanos, as crianças são consideradas imigrantes ilegais na África do Sul e sem acesso à escola. As autoridades sul-africanas são muito rigorosas quando descobrem crianças sem documentos numa escola. Aplicam multa de 10 mil randes, cerca de 670 dólares norte-americanos, ao diretor da escola por cada aluno indocumentado.
Do momento não é fácil, porque dizem que a lei não aceita dar documentação sem nenhum documento que diz de que é moçambicano. Mas temos que ter uma saída, porque as crianças são órfãs. Também não podem ficar sem nenhum documento, nem da África do Sul, nem sul, nem moçambicano, e depois não é fácil. E nós também sabemos muito bem de que são crianças moçambicanas.
A Incateco ajuda as crianças órfãs moçambicanas com apoios de igrejas em forma de alimentos e roupa usada. A organização gostaria de ter centro infantil próprio, mas tem receio que as crianças possam ser hostilizadas por serem de imigrantes pobres nas comunidades cada vez menos tolerantes para com estrangeiros. Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguan. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Todos os anos no Brasil, mais de 23 mil jovens negros de 15 a 29 anos de idade são assassinados, ou seja, uma vítima de homicídio a cada 23 minutos que passam. A taxa de homicídios entre esses jovens negros é quase 4 vezes superior em comparação aos jovens brancos. Patrick Vaz, com mais detalhes.
A taxa de assassinatos entre esses jovens negros é quase 4 vezes maior em comparação aos jovens brancos. Ao todo, 80% dessas vítimas são alvos de armas de fogo. Essas informações estão no relatório da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens brasileiros. Esse relatório final sugere principalmente três questões: um plano nacional de redução de homicídios de jovens, transparência de dados sobre segurança pública e violência e o fim dos autos de resistência, um termo usado por policiais que alegam legítima defesa ao matar um suspeito. De acordo com a ONU e com a OMS, em 2012, o Brasil foi responsável por 10% de todos os homicídios do mundo. e 21 das 50 cidades com mais assassinatos em todo o planeta são brasileiras. O senador Lindbergh Farias, do PT do estado do Rio de Janeiro, autor do relatório da CPI, reforça a tese de que está em curso no Brasil um genocídio da população negra. Ele acrescenta que essas mortes se relacionam à violência policial, à guerra do tráfico e ao racismo.
Analisando os dados da violência sobre a perspectiva da desigualdade racial, a violência tem uma vítima preferencial: o jovem negro que reside em favelas e periferias. A segurança pública brasileira segue a lógica da guerra. Autorizada pela sociedade, a polícia executa não só jovens envolvidos com o crime, mas também jovens que não têm nada a ver com ele. Estamos presenciando um verdadeiro genocídio dessa nossa juventude negra. Constatamos que o Estado brasileiro, em sua amplitude, vem sistematicamente dizimando a nossa população negra, em maioria jovem de origem pobre. Por esse motivo, concluímos que genocídio da população negra é a expressão que melhor se enquadra à realidade atual do Brasil.
O Senado aponta ações para reverter esse cenário e combater o que é considerada por muitos uma cultura da violência baseada no racismo e no preconceito. Entre as questões estão a política de combate às drogas, a reforma do sistema de segurança pública, o encarceramento e a redução da maioridade penal.
A política de guerra às drogas não está resolvendo. Nós não estamos diminuindo o consumo de drogas no país e estamos matando muita gente. Nós temos que entrar a fundo nesse debate sobre legalização de algumas drogas, porque do jeito que está, nem você impede o consumo, mas você está matando muita gente. E eu espero que a gente consiga sensibilizar as autoridades brasileiras para criar um pacto pela redução de homicídios no Brasil. Um pacto que envolva o governo federal, os governos estaduais, COMETAS e a sociedade civil.
Repórter Patrick Vaz.
Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Barack Obama aprovou um papel mais alargado das Forças Armadas Americanas no Afeganistão, de modo a ajudar as forças locais a combaterem os talibãs. Um novo plano, que surge depois de vários meses de debates, prevê o aumento dos ataques aéreos contra os talibãs, quando tal for necessário, e dará também maior flexibilidade às forças americanas para criarem parcerias com as forças afegãs. O plano não prevê, contudo, o envio de forças terrestres americanas para o país. Esta decisão redefinirá de novo o papel militar americano no Afeganistão, mais de um ano depois das forças internacionais terem terminado as suas missões de combate, deixando às tropas afegãs a tarefa de combater os talibãs. Acontece igualmente 6 meses antes dos 9.800 militares americanos atualmente no Afeganistão serem reduzidos para 5.500. A luta das forças afegãs contra os rebeldes talibãs intensificou-se nos últimos meses. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 3.500 cidadãos afegãos morreram e mais de 7.000 ficaram feridos em 2015 em ataques atribuídos aos talibãs. O Banco Africano de Desenvolvimento e a Unesco patrocinam uma conferência na Costa do Marfim sobre a forma de como integrar mais tecnologia nas salas de aula do continente. Este é o tema apresentado de seguida pelo Paulo Oliveira.
3 anos após a primeira edição, o Fórum Pan-Africano deu início destacando o progresso feito em países como o Quênia para integrar tecnologia no sistema de educação e os benefícios que já produziu. Jérôme Morissé, diretor da Iniciativa Global de Escolas e Comunidades, é um dos organizadores do fórum.
5 years ago, almost, the government announced they were going to give laptops to kids. Everybody sort of laughed and said, "This is ridiculous. What, we should be buying books, etc., etc." Yes, maybe that time.
Há 5 anos atrás, disse Jerome, o governo anunciou que ia dar computadores portáteis aos alunos. Todos riram, dizendo que seria ridículo e que devíamos comprar livros. O que aconteceu foi que isso estimulou a ação e agora praticamente todas as escolas primárias foram eletrificadas. Como a população da África deve duplicar até 2050, o continente enfrenta uma escassez de professores e ausência de acesso à educação, especialmente nas áreas rurais. O fórum destina-se a demonstrar que a tecnologia pode ajudar. O empresário marfinense Ndufu, da empresa que produziu a primeira tableta educativa africana, recorda as dúvidas que encontrou quando apresentou o equipamento.
Havia certas pessoas que pensavam que nós éramos um pouco...
Ndufu diz que algumas pessoas pensavam que estávamos muito avançados e que éramos um pouco loucos. A empresa encontra-se presentemente agora em 6 países e tem parcerias com organizações não-governamentais, governos e empresas de telecomunicações para desenvolver o conteúdo educacional. Programas educativos baseados no equipamento foram lançados no Quênia, na África do Sul e na Zâmbia.
Les rencontres de ce type sont en train de se multiplier sur tout le continent. C'est que le continent recherche une réponse qui va rassurer les dirigeants.
Existe de muitos fóruns sobre o assunto, demonstra uma reflexão que ocorre no continente sobre como transformar programas piloto em programas totais. Segundo uma estimativa, apenas 8% dos agregados familiares na África subsaariana possuem tablet ou computador.
No Ghana, as mulheres estão a começar a aventurar-se em profissões tradicionalmente dominadas pelos homens, tais como carpintaria ou motoristas de táxis, e algumas delas estão a se ingrar rapidamente. A Senama Niador já está habituada a dar nas vistas. Ela é uma das 3 mulheres motoristas de táxis em Accra, a capital do Ghana. Auto-intitula-se Miss Taxi. É casada, mãe de 2 filhos e estudante na Universidade do Ghana. Agora, as coisas parecem correr bem, mas no início, disse ela à reportagem da Voz da América, tanto o banco como o sindicato dos taxistas rejeitaram-na.
They weren't sure I would even be able to make up sales or have a good business to pay back.
Eles tinham dúvidas acerca da minha capacidade para arranjar clientes, fazer um bom negócio e pagar-lhes o carro, apenas porque sou uma mulher. Estavam preocupados com a possibilidade de assaltos e de perderem o seu investimento a longo prazo.
Atualmente tem uma clientela dedicada, na sua maior parte mulheres, e está a introduzir inovações no negócio. Ela contacta os clientes através das redes sociais, de e-mails ou através de mensagens pelo telemóvel. Ela cobra uma tarifa horária fixa e não negocia como fazem os seus colegas masculinos. No Ghana, ainda reina contudo a noção de que os homens são mais aptos para trabalhos como construção civil, carpintaria ou mesmo taxistas. Mas o país tem também uma forte tradição matriarcal, vinda do século XIX, quando a rainha Yaa Asantewa chefiou o grande Império Assante na guerra contra o colonialismo britânico. Na deslocação por Accra, a reportagem da Voz da América contactou também Salina Anan, uma mãe solteira que trabalha como eletricista. Ela lembra-se bem do dia em que se candidatou ao emprego.
They dismantled the fluorescence and they asked me to fix it. After I finished it, switch it on and then.
Eles desfizeram uma luz fluorescente e me pediram que arranjasse. Quando acabei, liguei o interruptor e funcionou. Aí perceberam que eu estava falando sério.
Agora, disse-nos Anan, são os próprios lojistas que publicitam o seu trabalho aos clientes. Diz também que o facto de ser mulher suscita mais volume de trabalho. De facto, todas as suas amigas a preferem a eletricistas do sexo oposto. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, vamos agora propor-lhe a página desportiva com o João Santarita.
Na página desportiva vamos começar em Paris. Ah, Paris na primavera, à beira do verão romântico e a partir de hoje com muito futebol. Abre hoje o Euro 2016 com o país anfitrião, a França, a defrontar a Roménia em Paris. Nesse grupo estão também a Albânia e a Suíça, que jogam amanhã. É o grupo A. A França tem uma grande equipa, mesmo sem poder contar com uma Benzema, Karim Benzema, afastado por razões que nada têm a ver com o futebol. França favorita, portanto, para o jogo de hoje. Hoje há também jogos da Copa América a decorrer aqui nos Estados Unidos. Jogos do grupo D. Chile, Bolívia, Argentina, Panamá e Argentina já com Lionel Messi. Chile e Bolívia a jogarem pela sobrevivência, pois ambos perderam os seus primeiros jogos. Argentina e Panamá têm 3 pontos cada. Se uma delas ganhar, qualifica-se. Ontem o que era impensável aconteceu. O Uruguai foi eliminado depois de perder com a Venezuela por 1-0. É verdade. Venezuela apurada para os quartos de final, juntamente com o México, que bateu ontem a Jamaica por 2-0. México e Venezuela defrontam-se na última jornada para discutir o primeiro lugar deste grupo. Já qualificados, portanto, temos Colômbia no grupo A e México e Venezuela no grupo C. Agora para o basquetebol americano, NBA. Hoje prossegue a final com o Cleveland Cavaliers, de LeBron James com uma oportunidade de igualar esta final. Cavaliers, finalista do ano passado, recebe o Golden State Warriors, que venceu essa final o ano passado. O jogo de hoje é o quarto jogo da final deste ano, que foi marcada por 2 vitórias do Golden State por grande margem. Depois, no terceiro jogo em Cleveland, foi a vez da equipa da casa dar cabazada contra todas as previsões. Hoje um jogo importante para o Cleveland, portanto, pois se perder, fica um jogo de mais uma vez perder a final.
Continua sintonizado com a Voz da América. E tempo agora aqui nesta emissão em português para as principais notícias. O presidente americano Barack Obama aprovou um papel mais alargado das Forças Armadas americanas no Afeganistão, de modo a ajudar as forças locais a combaterem os talibãs. O novo plano, que surge depois de vários meses de debates, prevê o aumento dos ataques aéreos contra os talibãs, quando tal for necessário, e dará maior flexibilidade às forças americanas para criar parcerias com as forças afegãs. O plano não prevê, contudo, o envio de forças terrestres americanas para o país. Altas entidades oficiais americanas e paquistanesas reuniram-se hoje para debater, entre outras questões, o caso do recente ataque de um avião não tripulado americano que matou um chefe dos talibãs afegãos no Paquistão. O ataque fez aumentar ainda mais a tensão já existente entre as duas partes. De acordo com o governo paquistanês, o ataque do dia 21 de maio foi não só uma violação da soberania paquistanesa, como também uma violação dos princípios inscritos na Carta das Nações Unidas. Os Estados Unidos e o Afeganistão desde há muito que dizem que os líderes dos talibãs usam o território paquistanês para prepararem ataques no território do Afeganistão. Milhares de pessoas foram para a rua na localidade de origem do mais famoso americano muçulmano de sempre para dizer adeus ao pugilista Muhammad Ali, que faleceu há uma semana com 74 anos de idade. A urna transportando o corpo de Ali foi colocada num carro fúnebre que passou pelos locais que foram importantes para ele. Ele vai ser enterrado no decurso de uma cerimónia privada no cemitério de Cave Hill. O Gabinete da ONU dos Direitos Humanos divulgou o mais recente número de baixas civis no Iémen, indicando que mais de 3.500 pessoas foram mortas e 6.300 ficaram feridas desde o início dos bombardeamentos sauditas contra os rebeldes húteis. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos por os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, dia 10 de junho. Washington Post afirma que Presidente Obama anuncia a sua escolha, Hillary Clinton. Quanto ao New York Times, anuncia Obama dá o seu aval a Clinton e apela aos democratas para que se unam. Por último, o Wall Street Journal afirma que Obama intervém para unir os democratas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desliga o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 33 segundos aqui em Washington, céu parcialmente limpo. Temperatura é de 25 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, encontra-se a Doris Dodson, na assistência técnica de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia: Estados Unidos têm plano para ajudar o Afeganistão a combater os Talibã, milhares de pessoas participam no funeral de Muhammad Ali. A ONU divulgou o número de baixas civis no Iémen. 10 de junho de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O embaixador americano em Moçambique, Dean Pitmet, e o representante da União Europeia foram recebidos pelo presidente da República, Filipe Nyusi. No encontro, Dean Pitmet manifestou a vontade dos Estados Unidos em contribuir para o alcance da paz naquele país e exigiu que se faça uma auditoria na sequência do caso das dívidas escondidas que levou à suspensão do apoio de doadores ao orçamento de Estado. A instabilidade política militar e a crise económica provocada pelas dívidas escondidas levaram Dean Pitmet e Sven Burgstorff, representante da União Europeia, a manter um encontro com o presidente Nyusi. Detalhes com o Alfredo Júnior.
Na ocasião, Pitman deu a conhecer que os Estados Unidos da América querem apoiar Moçambique para o alcance da paz efetiva no país, bem como mostrou-se favorável à realização de uma auditoria forense na sequência do caso da dívida escondida.
Nós estamos disponíveis para fazer qualquer coisa, porque nós somos parceiros aqui, nós somos amigos de Moçambique e nós queremos a mesma coisa que o povo moçambicano quer, é paz. E na questão de dívida, é um problema muito sério. Os primeiros passos que o governo já fez esta semana é bom, mas é o início. A confiança da comunidade internacional é baixo e o governo tem que aumentar a credibilidade e nós acreditamos sinceramente e francamente que o governo precisa de fazer uma auditoria forense independente para saber exatamente o que aconteceu e também o que o governo vai fazer para a frente.
Sven Burgstorff, representante da União Europeia, considerou também que Moçambique já deu bons passos para restabelecer a confiança dos doadores e disse acreditar que a missão do Fundo Monetário Internacional, esperada para a próxima semana, poderá ajudar a devolver a confiança.
Não falamos sobre, digamos, as mercadorias que eventualmente foram compradas ou não dentro dos empréstimos para o Indicus e MAM, porque ainda não existe nenhuma auditoria forense que nos indica qualquer situação. Neste momento, os doadores reunidos dentro do grupo G14 estão a avaliar as consequências para a possibilidade de continuar com apoios orçamentos geral do Estado em função dos empréstimos contraídos em favor das três empresas e enquanto que existe uma versão final, podemos analisar a possibilidade de continuar ou não. Neste momento esperamos as discussões com o Fundo Monetário.
Entretanto, a alta comissária do Reino Unido em Maputo exigiu esta semana uma auditoria judicial internacional para averiguar as chamadas dívidas escondidas por Moçambique. João Kunzberg referiu que esta auditoria pode ajudar a devolver a confiança que o governo britânico tinha em Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Mais de 280 crianças órfãs de imigrantes moçambicanos na África do Sul desconhecem o paradeiro dos seus familiares mais próximos e não têm documentos de identidade para poderem regressar a Moçambique. Simeão Poguana.
As crianças vivem com famílias substitutas sob monitoria da organização não-governamental Incateco, fundada pela imigrante moçambicana Flora Chikhango, no bairro de Tembisa, norte de Joanesburgo. Segundo a Flora Chikhango, as idades das crianças variam entre 6 anos e 17 anos e algumas nasceram na África do Sul e outras vieram sozinhas e ou com seus pais, que depois perderam a vida por doença provocada pela SIDA.
Do momento, tenho 284 crianças que não sabem o paradeiro da família. Nesses 284, os pais faleceram e ficaram com umas das famílias que não fazem parte do coisa, porque o pai e a mãe tiveram esses problemas da doença, que é doença normal, que é HIV. E pronto, as crianças vivem nos sítios diferentes das famílias que nós pedimos para ver se podem nos... Porque do momento não temos sítio onde pôr as crianças.
Sem documentos moçambicanos ou sul-africanos, as crianças são consideradas imigrantes ilegais na África do Sul e sem acesso à escola. As autoridades sul-africanas são muito rigorosas quando descobrem crianças sem documentos numa escola. Aplicam multa de 10 mil randes, cerca de 670 dólares norte-americanos, ao diretor da escola por cada aluno indocumentado.
Do momento não é fácil porque dizem que a lei não aceita dar documentação sem nenhum documento que diz de que é moçambicano. Mas temos que ter uma saída, porque as crianças são órfãs. Também não podem ficar sem nenhum documento, nem da África do Sul, nem sul-africano, nem moçambicano, e depois não é fácil. E nós também sabemos muito bem de que são crianças moçambicanas.
A Incateco ajuda as crianças órfãs moçambicanas com apoios de igrejas em forma de alimentos e roupa usada. A organização gostaria de ter centro infantil próprio, mas tem receio que as crianças possam ser hostilizadas por serem de imigrantes pobres nas comunidades cada vez menos tolerantes para com estrangeiros. Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
h 07:15 aqui na cidade de Washington. Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O governo moçambicano aprovou a venda de uma parcela do negócio de extração de carvão do grupo brasileiro Vale no país ao grupo japonês Mitsui and Company. Em abril passado, o grupo brasileiro informou o mercado do continuado interesse daquele grupo em investir nos projetos do grupo Vale em Moçambique, que não obstante as imparidades assumidas pela Vale relativamente a esses investimentos. A extração de carvão em Moatize, na província de Tete, tem estado a custar ao grupo Vale cerca de 500 milhões de dólares por ano, de acordo com um relatório de contas divulgado em fevereiro de 2016. O grupo Mitsui & Company acordou em 2014 pagar 763 milhões de dólares por participações nos projetos da Vale em Moçambique, a mina de carvão de Moatize e a linha de caminho de ferro e porto de Nacala. A Cervejas de Moçambique é a única empresa de um país africano, língua portuguesa, a constar da lista das 250 maiores empresas do continente, elaborada pela revista African Business. A lista, ordenada por capitalização bolsista, é dominada pelas empresas da África do Sul, que ocupam os primeiros 9 lugares, 37 dentre as primeiras 50 e 106 lugares no conjunto das 250 maiores. De acordo com a African Business, a cerveja de Moçambique, que baixou 2 posições de 2015 para 2016, apresentava uma capitalização bolsista de 320 milhões de dólares. A primeira empresa não sul-africana a surgir nesta lista encontra-se no 10º lugar, é a Dangote Cement, da Nigéria, com uma capitalização bolsista de 14.367 milhões de dólares. Timor-Leste vai dispor dentro de 3 anos de um porto moderno na baía de Tibar, 12 km da capital Dili, nos termos do contrato assinado esta semana com o Bolloré Ports. O porto, onde vão ser aplicados 490 milhões de dólares, terá um cais de acostagem com 630 metros e 15 metros de profundidade, zona de armazenamento de contentores com 27 hectares e equipamentos modernos. A Bolloré Ports foi a empresa selecionada em concurso público para realizar este projeto, ao abrigo da primeira parceria público-privada de Timor-Leste e de um contrato de concessão válido por 30 anos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 15,02 randes.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Hoje vamos ao encontro do Leão do Zimbábue em Eugene, no Oregon, aqui nos Estados Unidos. Thomas Mafumo, que usa música para exigir mudanças. Cantou contra a dominação do seu país pela Inglaterra e foi um dos primeiros que condenaram o governo de Robert Mugabe. Hoje, diz que está na hora da nova geração assumir a liderança em África.
Generation should take over. They've got new ideas, they've been to school, they know a lot of things.
Está na hora da nova geração assumir o comando de África, diz o músico zimbabuano Thomas Mafumo, radicado nos Estados Unidos. Eles têm novas ideias, estudaram, sabem muitas coisas. Creio que os problemas que temos agora têm a ver com a velha geração que não quer sair do poder. E muitos de nós somos corruptos. A África está cheia de líderes corruptos e tão pouco avançamos.
África is full of corrupt leaders. We are not even moving forward. Africa must be as one. You had xenophobia in South Africa. Is that good?
Mafumo diz que os jovens têm o potencial de fazer o continente africano avançar. África deverá ser unida. Veja que tivemos xenofobia na África do Sul. Como é que podes chamar a um africano de estrangeiro em África? Será isso bom? Questiona um artista que diz também que não podes chamar um indivíduo branco na América ou Europa de estrangeiro.
Zimbabwe today, Zimbabwe is number two poorest country in the whole world, and we used to be the breadbasket of Africa.
Thomas Mafumo não esconde a sua frustração com a terra natal. Veja a situação do Zimbabwe, que é hoje o segundo país mais pobre do mundo, mas era o celeiro da sua região, e o povo não sabe o que é liberdade, o que é independência. Quanto ao presidente Robert Mugabe no poder desde a independência em 1980, Thomas Mafumo diz que era um herói, mas agora é um corrupto, ditador, ladrão que desviou 15 mil milhões de dólares. Tomás Mafumo diz que esse dinheiro está no Zimbábue e Mugabe e outros deverão devolver e serem detidos. Mafumo diz que se o dinheiro roubado fosse devolvido, o Zimbábue voltaria a ter bons momentos e o dinheiro está com algumas pessoas.
Look, what is happening? If you start opposing Robert Mugabe, you are in trouble.
Para Mafumo, o Zimbábue precisa de uma revolução, uma vez que qualquer crítica resulta em problemas. Quem critica o ZANU-PF é mal visto, mesmo sabendo-se que o partido fez danos ao país. Todos os que lideram o ZANU-PF são excessivamente ricos, mas o povo sofre, diz Tomás Mafumo. Tomás Mafumo, fundador dos Black Unlimited, nasceu em julho de 1945 em Marondera, no Zimbábue. Cantou com Bob Marley na Penécia do Zimbábue em 1980, mas no final dessa década começou a criticar o governo de Robert Mugabe. Gravou o disco Corruption e foi perseguido. Saiu do país e fixou-se em Eugene, no estado norte-americano de Oregon, e continua a viver lá. Raramente visita o seu país, mas o seu espírito da música chimorenga continua vivo. Artes na Voz da América, destacando Tomás Mafumo, comigo, Amancio Miguel. Oh,
E até ao resumo de notícias desta sexta-feira, dia 10 de junho de 2016, vamos ficar com Usher, Numb.
They say life is a battlefield, I say bring it on. If you wanna know how I feel, live it till it's gone. I'm just saying that what don't kill only makes you strong. If you don't recognize what is real, then forever. Keep on doing the same old thing, and you expecting change. Well, is that really insanity, or just a loser's game? I only trust in the things I feel. Some may say that's strange. You better recognize what is real, 'cause forever is a long, long, long.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 10 de junho de 2016. O presidente americano Barack Obama pediu um papel mais alargado das forças armadas no Afeganistão para ajudar as forças locais a combater os talibã. O novo plano que surge depois de vários meses de debate prevê o aumento dos ataques aéreos contra os talibã quando tal for necessário e dará maior flexibilidade às forças americanas para criar parcerias com as forças afegãs. O plano não prevê, contudo, o envio de forças terrestres norte-americanas. A decisão redefinirá de novo o papel militar americano no Afeganistão, mais de um ano depois das forças internacionais terem terminado as suas missões de combate, deixando às tropas afegãs a tarefa de combater os talibã. Acontece igualmente a 6 meses antes dos 9.800 militares americanos, atualmente no Afeganistão, serem reduzidos para 5.500. A luta das forças afegãs contra os rebeldes talibãs intensificou-se nos últimos meses, e, de acordo com as Nações Unidas, cerca de 3.500 cidadãos afegãos morreram e mais de 7.000 ficaram feridos em 2015 em ataques atribuídos aos talibã. Entidades oficiais americanas e paquistanesas reuniram-se para debater, entre outras questões, o caso do recente ataque de um avião não tripulado americano que matou um chefe dos talibãs afegãos no Paquistão.
O ataque fez aumentar a tensão já existente entre as duas partes. De acordo com o governo paquistanês, o ataque do dia 21 de maio foi não só uma violação da soberania paquistanesa, como também uma violação dos princípios inscritos na Carta das Nações Unidas. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No Bangladesh, os ataques de extremistas violentos contra intelectuais, escritores seculares, membros de minorias religiosas e ativistas continuam a um ritmo alarmante. Mais recentemente, a 6 de junho, um padre hindu foi morto na região ocidental do Bangladesh quando circulava numa bicicleta para um serviço de oração. A 5 de junho, um cristão foi morto à facada após orações do domingo no nordeste do Bangladesh num ataque reivindicado pelo Estado Islâmico. A política indicou que os atacantes não identificados assassinaram um indivíduo de 66 anos de idade na aldeia de Bompara, local de residência de uma das mais antigas comunidades cristãs no Bangladesh, de maioria muçulmana. Sunil Gomes foi morto na sua mercearia nas proximidades de uma igreja da aldeia de Bompara, indicou Shafiqi Islam, subchefe da polícia do distrito de Nathore. O assassinato ocorreu poucas horas após a esposa de um oficial da polícia antiterrorista ter sido assassinada na cidade de Chittagong. A polícia suspeita que os autores pertenciam a um grupo local militante proibido. Três indivíduos, não identificados, mataram a facada e depois dispararam contra Kanam Mitu quando ela se deslocava a pé com o filho para uma paragem de autocarro escolar situada nas proximidades da sua residência, isto segundo as autoridades locais. A senhora Mitu era a esposa de Babul Akhtar, que chefiou várias operações contra um grupo militante de Chittagong nos últimos meses. Tais ataques custaram a vida a mais de 40 pessoas em 3 anos. Entre os que foram atacados encontravam-se professores universitários, blogueiros seculares, ativistas de direitos humanos, estrangeiros e membros das minorias religiosas, incluindo xiítas, sufitas, muçulmanos Hamadi, cristãos budistas e hindus. O Bangladesh tem um historial de país moderado, tolerante, uma sociedade inclusiva que dá valor à diversidade da sua população, cultura e religiões, e tais ataques procuram minar aquilo que o Bangladesh significa e que todos os seus habitantes têm lutado. Os Estados Unidos condenam os assassinatos brutais de pessoas inocentes no Bangladesh. Ninguém deve ter de pagar com a vida por aquilo que diz ou acredita. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar todos os que trabalham a favor da tolerância e dos direitos humanos no Bangladesh e no mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 10 de junho de 2016, chega agora ao fim, em nome de todos. Quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.